Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, é com grande prazer e satisfação que iniciamos mais um programa da série Através da Bíblia. Somos gratos a você que tem nos acompanhado fielmente pela oportunidade que temos de passarmos esse tempo juntos para estudarmos a Palavra de Deus. Eu envio um forte abraço para a família do Claudinei, da Sônia, a Débora e o Daniel, seus filhos, porque eles foram ouvintes fiéis durante todo esse tempo, têm nos acompanhado. Nos sentimos privilegiados quando recebemos as correspondências de vocês, contando-nos as suas experiências com Deus através do programa, e por isso eu compartilho agora o e-mail que a Marilza, a Nina, nos escreveu lá da Califórnia, nos Estados Unidos. Foi essa a sua mensagem. Olá, meus irmãos em Cristo, meu nome é Marilza, eu moro em Santa Bárbara, Califórnia, e através de uma emissora de rádio evangélica que temos aqui, ouvi um estudo bíblico. Eu sou brasileira, mas moro aqui. Ouvi o estudo bíblico com o pastor e professor Itamir Neves, que abençoou muito a minha vida, pois o estudo é muito bom e forte. Iniciei com o estudo de Judas. Gostaria de saber se é possível ter cópias desse estudo. Aqui também há um pastor muito bom, na mesma rádio, porém ele fala em espanhol. E confesso que me identifiquei mais com vocês. Me identifiquei com vocês, que são brasileiros, eu também sou brasileiro. Bênção sem medidas para todos vocês. Um abraço da Marilza. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Elas são incentivo para nós e demonstram a comunhão cristã. Por outro lado, reconhecemos que a nossa responsabilidade aumenta porque cada vez mais desejamos que os programas edifiquem a cada um de vocês. Por isso é que contamos com a sua parceria, escrevendo para nos contar como o programa tem chegado aí, e contamos com você também, unindo-se a nós em oração, pedindo as bênçãos de Deus por esse projeto. Conforme eu lhe respondi, o seu pedido já foi atendido e espero que seja útil para o seu crescimento espiritual e para você compartilhar com outras pessoas. Agora eu chamo a sua atenção para aquele momento especial. Eu convido você, Marilza e a todos que estão me sintonizando nesse momento a elevarmos a Deus as nossas orações. Vamos orar. Pai de amor, somos gratos pela oportunidade que Tu nos dás de abrirmos a Tua palavra e ouvirmos juntos a Tua voz. Obrigado pelos versos finais de Apocalipse. Senhor, desejamos e necessitamos, nesse momento também, da iluminação do Teu Santo Espírito para podermos compreender a Tua palavra e da capacitação que Ele pode nos dar para cumprirmos a Tua palavra. Nós Te louvamos muito por esses 5 anos de estudos na Tua palavra. Muito obrigado por todos esses estudos e reflexões. Muito obrigado por essas grandes revelações no livro de Apocalipse. Senhor, receba o nosso louvor e a nossa adoração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os últimos versos do livro do Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse 22, 18 a 21. Nesse texto final, nos lembramos das palavras do anjo dirigidas a João. Adora a Deus. Nós temos 2 citações. Apocalipse 19, 10 e Apocalipse 22, 9. Nessas 2 vezes, o anjo orienta João a adorar somente a Deus. Por quê? Ora, porque nos lembramos dessas palavras, porque essas palavras nos estimulam a reconhecer, a agradecer, a celebrar, a magnificar e adorar somente a Deus por tantas bênçãos, por tão precioso plano que Ele elaborou para que pudéssemos usufruir da Sua presença durante toda a eternidade. Quando Jesus foi considerado digno de abrir os selos do livro de Deus, Ele ouviu: "Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor." Lembre-se de capítulo 5, versículo 12. Então, esse mesmo anjo que orientou a João somente a adorar a Deus, nesses versos finais, transmitindo as palavras do Senhor Jesus, ele fez 10 declarações que merecem a nossa atenção, pois através delas podemos perceber qual o melhor título e o princípio contido nesses versos finais para aplicar à nossa vida cristã. Primeiro, as palavras dessa revelação profética certamente serão totalmente cumpridas. Não importa se os homens acreditem ou não, tudo acontecerá. Segundo, as revelações proféticas desse livro não deveriam ser seladas porque a concretização estava próxima. Essas palavras não deveriam ficar ocultas para um entendimento e explicação posterior. Essas palavras dadas a João colocam um ponto final em toda a profecia e revelação. Versículo 10. Diante da certeza da vinda de Cristo, em terceiro lugar, os justos devem continuar se santificando. Os injustos, se não se arrependerem, se tornarão mais imundos e indignos do Senhor. Versículo 11. Em quarto lugar, na volta de Jesus Cristo, o seu objetivo é retribuir, é recompensar a cada um segundo as suas obras. Ele recompensará e retribuirá a cada um pessoalmente, conforme o versículo 12. Em quinto lugar, Cristo é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Esta é a quinta vez em Apocalipse que somos alertados sobre essa grande verdade. Ele é o Senhor desde o princípio até o fim. Ele é o autor e o finalizador de tudo, conforme o versículo 13. Em sexto lugar, os que se purificam, lavando seus pecados no sangue de Cristo, têm livre acesso à árvore da vida, à vida eterna, e por isso podem entrar na cidade pelas suas portas. Versículo 14. Em sétimo lugar, ficam de fora os que praticam o mal. O lugar dos de fora será no lago de fogo que arde com enxofre, isto é, a segunda morte. O lugar dos que não se arrependem é o inferno, conforme o versículo 15. Isto fica muito bem claro que, infelizmente, esses que não se arrependeram vão para o inferno. Em oitavo lugar, o anjo foi enviado por Jesus para testificar essas verdades à igreja. Jesus se identifica como a raiz, o descendente de Davi e a maravilhosa estrela do amanhã. Versículo 16, conforme vimos no programa passado. Em nono lugar, o Espírito Santo e a noiva, a igreja de Cristo, fazem um convite que deverá ser repetido por todo crente que está ouvindo ou lendo esse livro. Esse convite é dirigido a todos para que venham a Cristo antes da sua volta triunfal, conforme o versículo 17. E em décimo lugar, nos versículos 18 e 19 que estamos estudando hoje, é feita uma séria advertência para aqueles que distorcem o conteúdo da mensagem desse livro. Devemos saber manejar bem a palavra de Deus com atenção, com cuidado e com respeito, a fim de não sermos desonestos com a sua mensagem. Versículos, então, 18 e 19. Querido amigo, deveríamos nos apressar a colocar essas verdades em prática em nossas vidas. Nenhuma explicação ou interpretação humana da palavra de Deus deveria ser elevada à mesma autoridade que tem o próprio texto sagrado. Por isso, então, O título para este texto final de Apocalipse destaca e enfatiza essa verdade divina: a graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus é o título para Apocalipse 22, 18 a 21. Chegamos então ao final dos estudos em mais um livro bíblico. Estamos concluindo o estudo do último livro da Bíblia. Querido amigo, quando analisamos esses últimos versos de Apocalipse, podemos notar que esse último livro bíblico termina com três frases marcantes. Certamente venho sem demora, no versículo 20. Amém. Vem, Senhor Jesus, também no versículo 20. A graça do Senhor Jesus seja com todos, no versículo 21. Certamente venho sem demora é uma declaração do Senhor Jesus trazendo ânimo para o seu povo. Amém, vem Senhor Jesus, é a resposta do seu povo, da sua igreja, que espera ansiosamente a vinda gloriosa do Senhor Jesus. E a graça do Senhor Jesus seja com todos, esse é o desejo de João a todos que leram esse livro. Esse também é o desejo do apóstolo do amor para com os primeiros leitores que enfrentavam o Império Romano com as suas tribulações e perseguições. Mas, querido amigo, esse certamente era o desejo de João para todos os cristãos que enfrentam e enfrentarão a oposição do mundo e dos inimigos espirituais por causa da nossa fé em Jesus Cristo. Terminamos então essa série de estudos sobre essas palavras proféticas e eu desejo a todos que usufruamos as ricas bênçãos de Deus. Ao concluirmos o estudo desse texto sagrado, desejo que todos cresçam cada vez mais no conhecimento das grandes revelações que encontramos na Bíblia Sagrada. Essas revelações, essas palavras proféticas fortalecem a nossa fé, nos incentivam a proclamar com mais vigor e destemor o Evangelho de Jesus Cristo. Mas essas palavras também nos desafiam a vivermos corretamente a nossa vida cristã. Em cada detalhe desse livro, e especificamente nesses versos finais, devemos notar o cuidado de Deus para conosco, para com seu povo. Assim, o princípio que extraímos desses versos pode ser visto nessa frase: somente a graça do Senhor Jesus nos faz experimentar as realidades das revelações divinas. Eu repito, esse é o princípio que podemos usar para estudarmos os versículos 18, 19, 20 e 21 desse último capítulo, capítulo 22 do Apocalipse. Esta é a frase: somente a graça do Senhor Jesus nos faz experimentar as realidades das revelações divinas. Nesses versos finais, vamos encontrar então três aspectos da graça do Senhor Jesus que nos fazem experimentar as realidades das revelações divinas. O primeiro aspecto da graça do Senhor Jesus se vê no zelo que devemos ter para com a sua palavra. Versículos 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Jesus já tinha se identificado como a pessoa que fala conosco. O que Jesus Cristo diz aqui é de uma aplicação geral. Jesus se dirige igualmente aos cristãos lá da Ásia no primeiro século, mas aos cristãos da África no quinto século, aos cristãos europeus no 16º século, na época da Reforma, ou aos cristãos no Brasil no século 21, a nós, nos dias de hoje. Jesus está se dirigindo a nós. Ele testifica, isto é, ele afirma e confirma as palavras proféticas de Apocalipse. Em certo sentido, Jesus está dizendo que quem tem ouvidos deve ouvir o seu testemunho. E claramente, Jesus confirma e diz: se alguém fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Querido amigo, mudar a palavra de Deus é um erro gravíssimo. Se alguém ousar acrescentar alguma coisa ao Apocalipse, sofrerá os castigos citados no livro, sendo que pragas literais e futuras, como muitos estudiosos entendem, fica então claro que esses flagelos podem acontecer com todo aquele que adulterar o texto bíblico, acrescentando ou interpretando erroneamente. Esta é a reprimenda que o Senhor Jesus dá àqueles que não tratam corretamente a sua palavra. Esses que tratam desleixadamente a palavra de Deus, eles terão como consequência a justa retribuição dos seus atos. Ao final, entendemos que Deus é capaz de castigar qualquer um em qualquer momento da história. Também fica claro que somente aqueles que não amam o Senhor é que vão adulterar a sua palavra. O versículo 19 diz assim: e se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus também tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Tirar alguma coisa da palavra de Deus é igualmente errado. A pessoa que faz isso perde a sua comunhão com Deus e a sua participação das bênçãos dadas ao povo santo. Esses dois versículos falam das profecias do Apocalipse, mas os mesmos princípios se aplicam a todos os livros da Bíblia. Nenhuma pessoa tem direito de acrescentar ou tirar qualquer coisa quando se trata da palavra revelada por Deus. Moisés disse, bem no início dos nossos estudos, nós estudamos isso lá em Deuteronômio, ele disse assim: nada acrescentareis à palavra que vos tenho mandado, nem diminuireis dela para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Deuteronômio 4:2, Deuteronômio 12:32. No livro de Provérbios também temos essas palavras do sábio Agur: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentarás às suas palavras para que não te repreenda e não sejas achado mentiroso. Provérbios capítulo 30, versículos 5 e 6. E além disso, devemos considerar também as advertências de 1 Coríntios 4:6, Gálatas 1:6 a 10, em que Paulo fala de um outro evangelho, e de 2 João também, versículo 9. É importante que tenhamos compreensão clara do significado de acrescentar ou tirar algo da palavra de Deus. Veja bem, Deus é zeloso com a sua palavra e devemos também zelar por essa revelação divina. Corremos o risco de acrescentar algo à palavra de Deus quando colocamos mandamentos indevidos, não exigidos pelo Evangelho. Por outro lado, tiramos algo da palavra quando não exigimos santidade, pureza de conduta, quando usamos erroneamente o conceito da graça, favorecendo o pecado. Querido amigo, como no princípio do estudo desse livro, lá no capítulo 1, versículo 3, foi prometida então uma bênção especial para todo estudante dedicado e obediente, assim também nesse verso final, há uma promessa de uma maldição especial contra aqueles que ultrajam, adulteram a palavra de Deus. A implicação é gravíssima. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa. Isso significa que todo aquele que adulterar o conteúdo da palavra de Deus, ele é alguém que não ama a Deus, nem respeita, nem obedece a sua palavra. Portanto, estará fora da cidade santa, não terá a vida eterna, não terá a bênção de ir ao céu. O segundo aspecto, então, da graça do Senhor Jesus, que nós encontramos nesse texto, se refere à iminência certa da sua volta. Veja o versículo 20, essas palavras são muito importantes. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Jesus, a fiel testemunha, continua falando, continua testemunhando, certamente venho sem demora, diz ele pela terceira vez nesse capítulo. No versículo 7, no versículo 12 e agora no versículo 20, ele diz que vem sem demora. Devemos lembrar, então, desse tempo de Deus. É diferente da nossa cronologia. É certo que o Senhor Jesus voltará, porém, como tem demorado a sua vinda? Lembre-se da parábola de Mateus 25. O noivo se demorou para chegar à casa da noiva. Como tem demorado essa vinda, muitos têm interpretado e têm dito o seguinte, o que Pedro registrou. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Entretanto, não devemos esquecer que para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. 2 Pedro 3:8. Por isso é válido orarmos como o salmista. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém. Vem, Senhor Jesus. Essa é a resposta da igreja. Ele pediu que Jesus viesse logo. Mais uma vez, devemos entender esse pedido no contexto da vinda de Jesus para salvar aqueles santos oprimidos lá do Império Romano, mas também para salvar os santos oprimidos por toda a história da igreja. E trazer o quê? Trazer a sua justiça contra os perseguidores. Enquanto todo discípulo fiel deseja estar com Cristo eternamente, entendemos que a demora do Senhor Jesus em trazer o julgamento final oferece oportunidade aos pecadores para que eles se arrependam. Por isso chegamos agora ao terceiro e final aspecto da graça do Senhor Jesus, que nos faz experimentar as realidades das revelações divinas. Nós vemos esse terceiro aspecto no seu alcance universal. A graça de Jesus é universal. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus. A graça é de Jesus. A graça é do Senhor. A graça é um favor imerecido. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Por isso, o seu alcance é universal. A saudação final do livro e o desejo sincero de João são para com todos os ouvintes, leitores e estudantes desse abençoado livro. Você que me acompanhou no estudo desse livro, é para você esse desejo de João. Que a graça do Senhor seja com você que tem me acompanhado na leitura, na reflexão, no estudo desse livro. João expressou o seu desejo de que o favor imerecido de Deus seja experimentado, fosse experimentado por todos nós, sem qualquer distinção. A graça divina não nos divide mais, pois em Cristo nós somos irmãos. Os salvos pertencem à família divina. Agora, é interessante notarmos que, no Antigo Testamento, nós terminamos as palavras daquela velha dispensação com uma maldição em conexão com a lei. Em contraste marcante entre os dois testamentos, o Novo Testamento agora termina com uma bênção em conexão com a graça. Quando lemos lá Malaquias capítulo 4, versículo 6, nós temos essa maldição em conexão com a lei. Mas quando chegamos agora em Apocalipse 22, 21, temos essa conexão com a graça do Senhor. Esse contraste nos lembra das próprias palavras de João no seu Evangelho. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1, 17. Querido amigo, esse de fato é um livro poderoso. O Senhor Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, comunicou aos seus servos a sua justiça, poder, compreensão e graça por meio de visões dramáticas que ele deu ao seu apóstolo preferido, a João. Por meio dessas mensagens, ele certamente ofereceu consolo àqueles santos perseguidos do primeiro século, mas esse consolo é estendido a todos nós. E a afirmação do domínio absoluto do Senhor continua confortando os discípulos também nos dias de hoje. Espero que seja um conforto para você. Esse também é um livro altamente prático. Dele aprendemos mais sobre como servir e como adorar a Deus. Querido amigo, espero que esse estudo tenha sido o começo ou mais um passo na sua jornada para adorar corretamente o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Graças a Deus.